É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranque Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Fala, galera. Aqui é o Ney. Vamos aí pra essa série especial aí das Copas do Mundo falar da Copa do Ronaldo Fenômeno, né? Porque foi a Copa dele, cara.
Há controvérsias, hein? Há controvérsias, porque... Vamos falar aí que o Rivaldo também, na época, todo mundo achava que ele foi o melhor da Copa. Na verdade, eu acho que ele foi o melhor dessa Copa aí. E aí, Manuel, também com a gente, fala aí.
Beleza, Renanzinho, beleza, Ney. Acho que foi a Copa do elenco, né? Ronaldinho jogou muito, Ronaldo, Rivaldo, todo mundo jogou muito, né? O improvável Kleberson, que veio do banco pra realmente fazer a diferença, foi uma Copa que realmente o coletivo prevaleceu.
Isso aí. Isso aí, vamos lembrar então dessa Copa de 2002, a gente já gravou lá a Copa de 94, 98, e agora vamos ir pra mais uma vitória, né? O último a gente ficou, né? Desanimado, foi do 3-0 da França, mas essa aí a gente foi, e nessa a gente ganhou da Alemanha. Então bora, Vesquest.
É verdade, bora.
EA Sports, it's in the game.
Joga pro alto e reza!
A taça do mundo é nossa! Isso aí, galera. Vamos lá, a Copa de 2002 foi a 17ª participação do Brasil. Como vocês sabem, o Brasil participou de todas as Copas. E essa foi a primeira Copa que ocorreu em... Primeira e única, né, até o momento. Que ocorreu em dois países, Coreia do Sul e Japão. Ficou muito marcada essa Copa aí e também as eliminatórias. Vocês lembram que o Brasil passou bastante sufoco nas eliminatórias? Classificou em terceiro apenas, lá precisando ganhar da Venezuela no último jogo. Jogo que o Luizão acabou marcando. O que vocês lembram das eliminatórias aí desse pré-Copa?
Até antes, cara, você comentou que foi a única, primeira e única Copa que foi em dois países, né? Coreia do Sul e Japão. Tava previsto uma das próximas ser Estados Unidos e México, não era isso? Ou já caiu isso também?
Canadá também.
Ah, é Estados Unidos, Canadá e México, são os três.
E tem uma lenda aí, não sei até que ponto isso é verdade ou não, de que eles querem fazer a Copa de 30, né? 2030 no Uruguai, né? Uruguai, Argentina e Brasil, uma coisa assim. Que seria uma forma de homenagear os 100 anos da Copa e tal, né? Pode ser que role. Seria demais.
Pô, seria uma boa. Mas falando da Copa de 2002, as eliminatórias foi até que meio tranquilo, né? Teve dificuldade, acho que no jogo que teve aquela história do Romário.
Foi contra o Uruguai. Então, na verdade, não foi muito tranquilo, não. O Brasil, tipo, se eu não me engano, ele chegou a ficar fora das... o Brasil perdeu pro Chile.
Equador, Uruguai, Argentina, perdeu pra todo mundo. Bolívia.
Não, eu comecei a falar, só que aí eu realmente comecei a lembrar. Aí eu falei, caraca, não, teve aquela história que o Romário foi convocado pra decidir e tal. Isso. E o Brasil passou em terceiro, né?
Passou em terceiro, então como o Manuel falou, perdeu 3-1 pra Bolívia na volta, perdeu de 1-0 do Uruguai, que foi a estreia do Filipão, né? Quem não lembra, as eliminatórias começou lá, Luxemburgo como técnico, né? Na estreia contra a Colômbia, depois passou o Leão, quem não lembra, o Leão foi técnico da seleção. Que aí só depois que veio o Filipão mesmo na estreia contra o Uruguai, que teve esse caso do Romário. Aí ele, Romário, se não me engano, foi até... ganhou o bracelete de capitão, se não me engano, nesse jogo. E aí o Brasil acabou perdendo de 1-0 lá em Montevidéu. E depois deu uma treta, o Romário parece que levou mulher pra concentração, alguma coisa assim. Ele acabou sendo cortado e nunca mais foi convocado, né? E o Brasil depois ganhou do Paraguai, perdeu da Argentina, ganhou do Chile, perdeu pra Bolívia e tinha que ganhar da Venezuela pra ir pra Copa. Então não foi fácil, não.
Eu tenho aqui um conflito de lembrança aqui. Como eu sou um pouco mais jovem, eu era bem pequeno aqui, né? Eu só lembrava do fato do Romário ser convocado pra salvar a seleção nas eliminatórias. Mas não lembrava que foi, tipo... na minha cabeça, na minha imaginação, era um dos últimos jogos. Teve bastante jogo depois ainda, né? Desse jogo contra o Uruguai.
Sim, sim. Quem foi herói, eu lembro, foi o Luizão. Meteu gol. Marcelinho Paraíba, acho que foi convocado também. Edilson. Vários caras aí que acho que por causa disso que o Luizão e o Edilson foram convocados pra Copa, né?
Eu lembro que assim, na verdade, o Luxemburgo, com todas as críticas que a gente possa ter a ele, ele foi vítima do nosso imediatismo, né? Porque o Luxemburgo, ele vinha de campanhas vitoriosas, a gente tá falando o início do trabalho do Luxemburgo é 99, né? Quando acaba o ciclo da Copa de 98, entra o ciclo 2002 e vem o Luxemburgo, que veio numa década de 90 com Palmeiras ganhando tudo, com Corinthians ganhando tudo, e era o nome da vez para ser o técnico da seleção. Ele era o Tite da década de 90, basicamente. É, mas ele vai cair, porque nas eliminatórias não estava tão ruim. Perdeu ali um outro jogo, mas eu lembro que perdeu pro Paraguai fora, mas era um Paraguai da Copa de 98. Era um Paraguai difícil pra caramba de bater. E então, só que ele vai cair quando perde as Olimpíadas, né? Que era uma seleção olímpica que tinha Roger, Ronaldinho Gaúcho, Alex, era uma baita geração. Que perde para a seleção de Camarões do Eto'o, se não me engano, né? Cai umas quartas de final e dali ele volta pro Brasil demitido. E aí que entra o Leão, que fez depois Leão 2001, acho, né? Vai jogar uma Copa das Confederações, ou não, foi 2000 mesmo. É, que vai jogar uma Copa das Confederações com uma convocação bizarra, assim, chamou um monte de gente que ninguém conhece.
Washington, coração valente, tá?
Nem vamos recuperar porque o assunto aqui é Copa do Mundo, não é Leão, mas... Mas enfim, foi uma passagem desastrosa, assim, e aí vem o Filipão pra salvar, né? Mas, com certeza, se o Luxemburgo tivesse ficado, levaria o Brasil à Copa do Mundo, sem a menor dúvida. Se ganharia ou não, outra história, né? Porque ele foi demitido na metade do ciclo. Então, a gente não dá para saber como o Brasil chegaria em 2002. Mas o fato é que teve essa dança nas cadeiras, o Brasil precisou de 3 técnicos para chegar. E aí, eu não lembro se é com o Leão ou se é com o Filipão. Acho que é com o Filipão, que o Brasil vai cair para Honduras numa Copa América, que também foi um vexame.
Filipão,
um vexame, assim, e ali foi onde deu medo, né? Pô, o Brasil tava mambembe nas eliminatórias, dava ali e não conseguia engrenar. Terceiro técnico, chega numa Copa América, toma 2-0 de Honduras, né? Então ali realmente acho que eu era adolescente, mas lembro que foi pela primeira vez quando surgiu bateu a história medo, né? De que, olha, realmente pode ser que a gente não vá pra Copa, né? E aí a coisa, onde começou a surgir também a frase do Luxemburgo, né? Que não existe mais bobo no futebol, esse tipo de coisa começa aí nessa época.
Passou pra Copa, Renan, você me confirma? Passou pra Copa até o quarto colocado só?
É, o Uruguai. O Uruguai foi jogar repescagem e foi pra Copa. O
Uruguai também foi.
Foi jogar repescagem com a Nova Zelândia ou com a... Se não me engano, a Austrália.
Então, e o Brasil ficou muito. O Brasil ficou com 3 pontos a mais que o Uruguai, só que foi pra repescagem. Então, realmente, foi bem na risca, sim, né? Sim.
E a galera, às vezes, se não acompanha o eliminatório, não lembra. O Ronaldo Fenômeno tava machucado, né? Ele tava vindo de lesão de 99, 2000. Foi aquele ano. Se você era muito pequeno, não acompanha essa Copa, o cara pergunta: pô, mas o Ronaldo Fenômeno tava na Copa, Ronaldinho Gaúcho. Mas. E ele não participava das eliminatórias, né? O Ronaldo Fenômeno tava machucado. Ronaldinho Gaúcho, se não me engano, ele participou de alguns jogos, mas ele teve um período meio obscuro nesses anos aí, foi quando ele ficou uns meses sem jogar, porque ele teve um problema de contrato com o Grêmio, e aí até ele ser liberado pra ser vendido pro PSG, teve...
Ele ficou acho que 6 meses, o PSG, o Grêmio bloqueou, ele não poder jogar, acho que foi isso.
É. Sim. Ó, eu vou dizer pra vocês a escalação do Brasil no jogo da classificação, foi um 3-0 na Venezuela, o jogo foi no Maranhão, né, São Luís. E o Brasil jogou, era Marcos, era 4-4-2, hein? Marcos, Belete, Lúcio, Roque Júnior, Roberto Carlos, Edmilson, Emerson, Juninho, Paulista e Rivaldo, e o ataque era Edilson e Luizão. Olha que loucura. E aí nesse jogo saíram do banco o Ronaldinho Gaúcho, estava no banco, substituiu o Juninho Paulista, Marcelinho Paraíba entrou no lugar do Edilson, e o Denilson entra no lugar do Luizão. Aí já tinha no banco Dida, Juan, zagueiro, Serginho, lateral, Vampeta.
Mas era basicamente o time que foi pra Copa, né? O time titular ali, né?
Só o ataque, né?
Foi o ataque reserva, pô.
É, o ataque Luizão. Reserva, exatamente.
Luizão e Edilson. Eles, os dois saíram, aí entrou Ronaldo e Rivaldo, né?
Então, mas eu tô dizendo que esse time, todos foram convocados desse time.
O time titular, sim.
Todos estavam na convocação. Aí se for ver a reserva, quem que não tava? Só o Serginho e o Marcelinho Paraíba, né?
Serginho, Rui e Marcelinho Paraíba não foram pra Copa.
Então você vê que, assim, ele tava bem com o time montado ali, né?
Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco.
Isso aí, vamos lá então. Pra convocação, só pra lembrar os nomes aí dos convocados, que a gente fez nos outros episódios. Goleiro Marcos, Palmeiras, Dida, que tava no Corinthians, e Rogério Ceni de São Paulo. Nas laterais, Cafu, que tava na Roma, e o Belete, do São Paulo. Aí a zaga com Lúcio do Bayer Leverkusen, Roque Júnior do Milan, Edmilson do Olympique Lyon e o Anderson Polga do Grêmio. Nas laterais, o Júnior, que já estava no Parma, e o Roberto Carlos do Real Madrid. Aí a gente teve no meio de campo o Gilberto Silva, do Atlético Mineiro. Emerson foi convocado, né? Acabou se machucando, foi cortado. O Ricardinho foi pro lugar dele, que na época tava no Corinthians. Kleberson, né? Acabou ganhando uma vaga de titular. Tava no Atlético Paranaense. Depois ele acabou indo pro Manchester United pro também, Manchester. Pós-Copa.
Junto com o Cristiano Ronaldo.
Vampeta do Corinthians. O Juninho Paulista. Caraca, agora...
Caraca, o Juninho tava... Eu não lembrava do Juninho. Tava no Flamengo.
Flamengo. É. Aí já mais pros atacantes, né? Rivaldo... É do Barcelona, Ronaldo Inter de Milão, Ronaldinho Gaúcho do Paris Saint-Germain, Edilson Cruzeiro, que eu não lembrava, cara. Que Luizão do Grêmio. E aí tem o Kaká também, do São Paulo, né, novão aí.
Isso. Legal trazer, né, recuperar que, por exemplo, nesse ano, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil e você tem o Anderson Paulo e o Luizão na convocação. O São Paulo, campeão do Rio São Paulo.
Kaká
era
jovem, surgiu,
né? O Kaká era reserva na base. É, não, ele era reserva na base do São Paulo. Nesse ano, o São Paulo foi campeão da Copinha e o Kaká era reserva na Copinha. Aí ele subiu pro time principal, entrou na final do Rio-São Paulo, virou o jogo, né? Entrou, fez 2 gols e aí explodiu, né? Virou o Kaká. Foi convocado também. Kleberson vinha, se não me engano, de um título brasileiro no Atlético Paranaense, né? Era um time que tinha o
Alex Mineiro.
Isso. Alex Mineiro.
É, Denis Marques. Então era um time legal do Atlético Paranaense, que foi campeão. Então você vê como o Filipão ainda valorizava, né, essas jogadores jogando no Brasil, jogando bem, né?
Só pra corrigir, quem o campeão da Copa do Brasil 2002 foi o Corinthians.
Não, mas 2001, tinha... né?
2001. É, 2001 foi o Grêmio.
É, foi o Grêmio, vem nessa base aí.
Falando da convocação, quem vocês lembram, assim, que foi muito contestado por não ser convocado?
O Djalminha, né, cara? O Djalminha era pra estar nessa convocação, campeão espanhol. E ele não foi porque ele deu uma porrada no técnico, né? Isso teve. Todo mundo sabe, isso aí é bem falado, né?
Mas não sei, o próprio Romário, vocês acham que deveria estar?
Cara, ia ser da hora ver os quatro juntos, né? Eu acho que eu nunca vi, nem sei se os caras jogaram juntos, os quatro, Ronaldinho, Ronaldo...
Eu acho que não, cara.
Rivaldo, não. Né? Ia ser da hora, eu acho que com certeza ele ia representar, né?
Olha, eu tô pensando aqui de alguns nomes que na época, pelo que eu consigo resgatar, poderiam fazer parte dessa seleção. Na época ali, por exemplo, o próprio Marcelinho Paraíba jogava muita bola, né, tanto é que era da convocação das eliminatórias, mas aí numa posição de meio atacante, né, que era um pouco difícil você se manter. Mas você tinha, se não me engano, o Tinga surgindo bem naquela época, era um valor jovem. No Grêmio você tinha o Rodrigo Fabri, que era o goleador do Brasil, era um dos caras que se tinha muita esperança, né, pro, talvez não 2002, mas 2006, enfim. O próprio Marcelinho Carioca, né, eu acho que 2002 ele ainda tinha alguma chance, né, esperava-se alguma coisa dele. Enfim, tinha esses jogadores, né.
O Amoroso também, né, era um cara que, não sei, nunca teve tanta chance na seleção.
Talvez Amoroso tinha lesão já nessa época, que ele também foi um cara que foi bastante atrapalhado, né,
por lesões. O próprio França, né, ele fala que teve, o Edilson conta a história... Um jogo ele e o França era o ataque, aí o cara, ó, vamos tocar uma bola pro outro que aí a gente vai ser convocado pra Copa. Aí o França tocava pro Edilson e o Edilson gol. Aí o Edilson não tocava pro França. Aí o Edilson foi convocado e o França não. Aí tem essa história aí.
Ó, e aí lembrando também daquela seleção completamente atípica que o Leão levou em 2001, né? Um ano antes da Copa, né? Que o Leão leva pra Copa das Confederações. Que você tinha, ok, tinha Dida, etc, Lúcio, Edmilson, mas tinha umas figuras, por exemplo, Carlos Germano como goleiro, laterais, o Zé Maria, o Caçapa era zagueiro do Lyon já na época, você tinha o Fábio Rockenbach, que depois foi do Barcelona, eu acho, né, mas que na época era do Inter, o Zé Roberto, estava nessa seleção do Leão, mas depois não foi convocado para a Copa, e já era um cara, já era o Zé Roberto da Europa, né, e você tinha Elber, Sonny Anderson, enfim, tinha umas figuras interessantes que talvez... poderia ter sido jogador de Copa, né? O Zé Roberto depois foi em 2006, mas os outros acho que não.
Mas é como a gente falou, né? Ali no ataque foi mais porque o Filipão levou os caras de confiança que ajudaram ele, né? O Edilson e o Luizão, que estavam vindo de anos muito bons já, né? E ali na frente o resto era na posse do Ronaldo. O Rivaldo vinha de melhor do mundo em 99.
Isso.
E o Alex, cara, eu até tava puxando aí. 2001 teve aquele... Aquela época ele foi... 2000 ele foi pro Flamengo, 2001 ele foi pro Palmeiras. Aí 2002 ele voltou pro Palmeiras. e depois foi pro Cruzeiro, ele tava numa fase mais ou menos ali em 2002. Ele não tava jogando aquela bola que ele já tinha jogado em 2099. Então também, eu acho que assim, o Ricardinho no Brasil, ele tava jogando melhor nessa época do que o Alex, por exemplo, entendeu? Então talvez
o Ricardinho era campeão brasileiro, né?
O Alex, ele conta na biografia dele, tem a biografia em vídeo no YouTube, bem legal. Ele conta, cara, que ele teve muitas convocações nas eliminatórias e tal, ele foi pra Copa América, Copa das Confederações, se não me engano, também. E aí ele não foi pra Copa. Aí quando passou a Copa, ele voltou a ser convocado de 2002 pra frente, um tempo, aí depois parou. Mas aí ele se pergunta, pô, como é que ele foi convocado antes, depois e não durante a Copa, né? É meio controverso. Mas eu discordo, o Ricardinho era muito bom mesmo, mas ele não era do nível do Alex, né?
Então, mas naquela época ele tava jogando melhor que o Alex. Foi aquele
não, mas isso foi que aquele... a gente tá falando do Ricardinho, mas por exemplo, tem vários caras que daria pra tirar, pra colocar ele, né? Não sei. O próprio Juninho Paulista, não sei, né?
Com certeza. E o Brasil pegou um grupo até assim, que a gente achava que era teoricamente fraco, porque vinha com Brasil, Turquia, Costa Rica e China. E eu lembro que todo mundo falou, não, moleza, moleza. Já no primeiro jogo, o Brasil teve dificuldade pra caramba, né? Quem lembra aí, saiu tomando 1-0, gol do Hakan Saz, né? E depois teve que virar o jogo, né?
Com
o
pênalti mandrake que o Luizão arrumou, né?
Sim. Primeiro o Ronaldo fez um gol com o cruzamento do Rivaldo, né? Aquele gol que ele faz de pontinha do pé, né? Se estica todo e faz. E o Ronaldo tava naquela, pô, será que ele vai?
Todo mundo duvidando, né?
Duvidando, né, cara? Será que ele vai, meu irmão? Ele vai lá e já faz o dele. E aí teve o pênalti lá do Luizão, né? Que ele cai fora da área. O juiz dá dentro da área. O Rivaldo faz o gol, né? O que vocês lembram desse jogo?
Eu lembro bem disso. Eu lembro exatamente disso. Eu lembro do Rustu, que depois foi jogar no Barcelona.
Goleiro. Também,
assim, ok, foi suado e tal, mas, cara, você pega lá os melhores momentos, o Rustu, ele pegou muito aquele jogo. Ele era um cara que, tipo, até então ninguém conhecia, né? Era um goleiro lá turco, obviamente. Em 2002 não existia Instagram e Facebook, então era mais difícil, né? Você conhecia os jogadores de videogame, né? Ou que jogavam no campeonato espanhol, no italiano. Mas o Rustu ninguém conhecia. E o cara surgiu, foi um destaque da Copa, né? Até que depois foi jogar no Barcelona e tal. Então, eu lembro de que era um goleiro muito difícil de ser vencido. Tanto no jogo da primeira fase, como depois na semifinal também. A gente
vai chegar lá. Você, Ney?
Ah, cara, eu lembro de acordar cedo, porque, porra, os jogos eram de madrugada. É sacanagem. Mas o que eu lembro mesmo efetivo na cabeça é o gol do Ronaldo. É bem, bem, bem icônico mesmo essa partida.
E aí também teve, vocês lembram aquele Rivaldo lá, o cara chutou na bola no barriga dele, aí ele colocou a mão no rosto, lembra desse lance?
Teve essa parada mesmo.
Teve aí a simulação, acho que ele até foi multado, alguma coisa assim. E aí acabou o Brasil passando, né? E foi o jogo mais difícil dessa primeira fase. Jogo seguinte contra a China, aí já começou o passeio, né? Foi 4-0... Roberto Carlos fez um gol de falta, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho de pênalti, e o Ronaldo Fenômeno fez o dele também, 4-0, praticamente encaminhando a classificação, né?
A China realmente era muito fraca. Hoje eu não sei nem se o futebol chinês ele tá crescendo bastante, mas eu não sei se a seleção da China já produz bons jogadores.
Tem o Elkson.
Não, mas é roubado, né? É roubado. Tem vários, tem uns 3 brasileiros, né, na seleção chinesa, naturalizado. É bastante.
Jogo seguinte contra a Costa Rica, também mais um passeio aí da seleção, 5-2. E nesse jogo foi um time misto aí, que vocês podem ver. Jogou o Edilson, por exemplo.
Júnior fez gol.
Júnior entrou e fez gol, verdade, né?
Foi esse o gol de bike do
Edilson? Foi.
Foi isso aí.
Vou gol lá, de bike do Edilson também marcou bastante esse jogo. Kaká entrou nesse jogo também, né? Foi um também. O jogo que ele entrou também, o único.
E eu lembro também do time da Costa Rica, que tinha ninguém menos que o Paulo Anchop, né? Era estrela da seleção. Na época ele era atacante do Manchester, né? Ele teve uma passagem do Manchester City, no caso, né? Não do United. Mas ele teve uma passagem bem interessante pela Inglaterra, jogou em vários clubes lá. Era um jogador mais ou menos badalado, né?
Sim.
Talvez, é que hoje em dia você tem ali o Brian Ruiz, os outros caras dessa geração mais recente, que são bons. Mas na época, até então, era o grande nome do esporte da Costa Rica, talvez na história, né? E hoje o Anchop, ele é o técnico da Costa Rica, não sei se vocês sabem disso.
Ah, legal. Caraca, não sabia.
E pra falar aqui, o técnico era um brasileiro, o técnico da Costa Rica era Alexandre Guimarães.
Pô. Verdade.
E só pra gente fechar a primeira fase, pra falar das outras seleções, né? Teve alguns fracassos nessa Copa do Mundo, né? A França, que teve o Zidane machucado, né? acabaram caindo na primeira fase. O grupo deles era França, Uruguai, Senegal e Dinamarca. Acabou que a França não passou, né? Acabou passando Dinamarca e Senegal. Senegal foi, vocês lembram, foi a sensação da Copa do Mundo, né? Com Diouf, Silva no gol, Pogba, Diop. Teve vários caras aí que apareceram. Vocês lembram que o Zidane acabou jogando sacrifício também na última partida, né? O que vocês lembram aí?
Não, eu tô vendo aqui, a França, ela ficou em... Não é que ela não se classificou, ela ficou em último no grupo com um ponto só, né? Tipo, o Uruguai também ficou fora com dois pontos. E os dois favoritos caíram, né? Passou Dinamarca e Senegal.
É, eu não lembro se na época o Uruguai era tão favorito ou mais do que a Dinamarca. A Dinamarca, ela vinha... Era mais ou menos um processo de renovação, né? Porque tinha a geração campeã... Só que era 92, né? A geração campeã da Dinamarca. Campeã da Euro. Então chega em 2002, já os caras provavelmente bem envelhecidos e tentando mesclar com uma nova geração. Então, mas era uma Dinamarca que vinha de quartas de final 98, que jogou de igual para igual com o Brasil. Então... Era um time razoavelmente temido, né? Um time de segundo escalão, digamos assim, na época. Acho que muito mais forte do que ela é hoje. E o Uruguai vinha, se não me engano, essa Copa marca o fim de um tabu de algumas Copas que o Uruguai não jogava. Fazia alguns bons anos. Foi uma comoção lá, porque fazia muito tempo que o Uruguai não chegava na Copa do Mundo. E chegou e tal, mas era um time que nem se compara com o que a gente tem hoje, né? Em termos de seleção uruguaia. Mas na época foi um grande feito.
Eu tô vendo aqui que no Uruguai o Forlan já tava jogando. Caraca, 2002 o Forlan já tava na Copa do Mundo. E a estrela do time era o Recoba, né?
Que era grande um bom jogador mesmo.
Teve também o grupo da Argentina, né? Argentina, Nigéria, Inglaterra e Suécia. Que a Argentina acabou ficando fora também.
Essa foi decepção, né? Porque a Argentina passou em primeiro lugar nas eliminatórias, né? Acho que com uma derrota só, pelo que a gente viu, destruindo e não passou da fase de grupos.
Apesar de que eram também um grupo da morte, né? Nigéria, Inglaterra,
Nigéria,
Suécia, cara.
A Nigéria era fortíssima.
Era fortíssima, mas assim, era o time do Bielsa. Peguei aqui a convocação da Argentina, é um absurdo, né, cara? Sorin, Pochettino, Samuel, Cláudio Lopes, Zanetti, Batistuta, Ortega, Simeone, Aymar, Kili Gonzalez, Crespo, Gallardo, Caniggia. Cara, como é que...
Cara, como é que você perde uma Copa do Mundo com esses caras?
Exatamente.
Pô, é os melhores do Winning Eleven, tipo...
Exatamente,
mano.
Cara, exatamente. Olha...
Eu acho que só não é pior que a Argentina de 2006, que já era... Que era maravilhosa de 2006. A gente deve chegar lá no cast, mas era, acho que era até melhor que essa de 2002.
É verdade.
Boa. E eu acho que, assim, mais de surpresa foi isso. Acabou que também acabou ficando fora também Portugal, né? Portugal tava no grupo de Coreia do Sul e Estados Unidos e Polônia. Acabou ficando fora também. Itália passando em segundo, com México em primeiro, no grupo com Croácia e Equador. E tinha um grupo um pouquinho mais tranquilo de Japão, Bélgica, Rússia e Tunísia, né? Lá nas oitavas finais, o Brasil já teve um jogo muito difícil também aí. Um time da Bélgica era o time do Wilmots, né? A gente lembra aí, o Brasil, meu, sufoco aí. O Cleberson acho que ganhou a vaga nesse jogo, assim. Porque ele entrou e o Brasil foi bem, ele deu passe pro gol do Ronaldo Fenômeno, né? O Rivaldo fez um golaço, vocês lembram, ele recebe, bate no peito, gira e bate de fora da área. Sim, clássico dele. Mas foi um jogo bem difícil, gols aos 67 e 87, então não foi nada fácil aí. E ainda teve o gol anulado do Wilmot, vocês lembram de cabeça?
Teve. Lembra. Cara, difícil, né? Aqui o Brasil jogando mal, e aí o Lukaku pega a bola lá atrás e escora, o Fernandinho não consegue segurar ele sai arrancando, toca pro De Bruyne. Não, brincadeiras à parte. A Bélgica surpreendendo, né? Porque o time era razoável, vai... Mas fez um jogo difícil com o Brasil. Eu lembro aqui que foi. Os gols saíram no final do jogo, não foi? Um aos 70, acho, 70 pra frente. Uhum. Foi um jogo complicado.
Foi um jogo difícil. Eu lembro bem desse jogo. Acho que foi uma partida talvez mais tensa até do que as quartas contra a Inglaterra. Porque a gente vai chegar nas quartas de final, né? Mas nas quartas de final a Inglaterra fez o gol na falha da zaga, mas o Brasil mandou no jogo o tempo inteiro. Eu lembro disso, tenho memória viva disso. Só que contra a Bélgica era um jogo tenso, 0-0, pegado, gol anulado dos caras, né? E que não era Bélgica, não era a ótima geração belga, mas que tinha, por exemplo, o Van Bitten, né? Que depois foi um grande zagueiro do Bayern de Munique e tal, ele tava nessa seleção também. Mas foi um jogo bem tenso e o Rivaldo faz aquele golaço, né? Ele mata no peito, chuta a bola, desvia, né? Foi um baita de um golaço. E depois aquele gol ali, eu acho que deu uma acalmada, assim. Tava muito... Acho que assim, eu lembro mais ou menos de ver um time nervoso porque a bola não entrava. Mas depois que entrou, o jogo calmou. O gol do Ronaldo realmente já era 1-0, mas já estava bem encaminhada a vitória.
Boa, isso aí. E aí veio o jogo contra a Inglaterra, esse jogo que foi... Eu lembro que foi 3h30 da manhã o jogo. Foi bem de madrugada mesmo e foi... E era um jogo esperado, né? Inglaterra de Beckham, Scholes, Owen, Haskins... Uhum. Que mais cima, Ashley Cole, Ferdinand, Campbell, tinha vários caras, a geração anterior a de Lampard e Gerrard, né?
Exatamente.
Uma seleção bem forte, né? E acaba eles começando ganhando do Brasil com uma falha do Lúcio, né, cara?
Que se redimiu depois, né? Começou... Depois dessa... Ele conta, né? Eu já vi uma entrevista dele que ele conta que depois dessa falha, ele ficou tão bravo assim por dentro que ele fala que foi a melhor partida dele depois desse lance. Tipo, depois desse lance ele considera que foi a melhor partida que ele já fez na vida. É. Mas a Inglaterra, cara, a geração de ouro da Inglaterra foi mesmo acho que 2006, 2010, né? Foi ali. Mas começou aqui, né? O time começou a ter base aqui. E era uma geração esperada, o Beckham tava despontando, já era uma super estrela.
Já era. Era o Moicano dele, né? Moicano dele fez sucesso na Copa.
É verdade. Caraca. E foi um jogo dificílimo, que nem o Emmanuel disse. Talvez não, o Brasil não teve tanta dificuldade contra o jogo anterior, mas contra a Bélgica, mas aqui contra a Inglaterra teve esse susto, né? De tomar o gol. O Brasil não dificilmente saía atrás do placar e conseguiu virar. Acho que, mas se eu não me engano, o último lance do primeiro tempo foi o gol do Rivaldo, não foi? Que teve aquela jogada do Ronaldinho Gaúcho. Isso. E aí ele driblou. Foi o último lance, né? Tipo, sim, que deu a esperança, assim, pra virar no segundo tempo.
O Ronaldinho Gaúcho foi o personagem do jogo, né? Porque no intervalo, assim, se você pegar, desconsiderar o intervalo e só pegar o time contínuo, né? O cronômetro do jogo, em questão de 20 minutos, o Ronaldinho fez a jogada do primeiro gol, entortou meio time, né? Até o Ashley Cole, ele vai cair reto, é bizarro. Então ele faz a jogada do primeiro gol, marca o segundo e é expulso. Tipo, no intervalo de 20 minutos de tempo corrido, durante o intervalo. É realmente os 20 minutos mais intensos da carreira do Ronaldinho Gaúcho, com certeza absoluta.
Pô, mas é, né? O cara deu assist, fez o gol e é expulso. É complicado, né? E nesse lendo, no primeiro gol também, teve o Beckham, ele foi dividir uma bola na lateral, aí o Brasil recupera a bola. Aí ele pula, ele não divide a bola, o Brasil recupera a bola. Aí o Ronaldinho faz aquela jogada que eu vi alguém falando, não sei se foi o Galvão, algum deles falando que lembrou a jogada do Romário e do Bebeto contra os Estados Unidos. Que aí os
parecido,
dois saíram andando e tocou na...
Rivaldo,
e aí o Rivaldo bateu, né?
E essa partida teve mais um ponto pra observar, que foi o único jogo que o Ronaldo não fez gol, né? O Ronaldo perdeu a sequência aqui nesse jogo,
verdade. É, verdade. E teve a falta do Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Que a gente nunca vai saber se ele bateu pro gol ou não, né? Mas como é o Ronaldinho Gaúcho é gênio, a gente vai sempre achar que ele bateu, né?
Bateu. Ou se foi um cruzamento muito ruim.
Então, a gente nunca vai saber, né? Mas foi um golaço e aí que ele começou a despertar mais, acho que talvez nesse jogo ele deve ter chamado a atenção do mundo do futebol, né? Dos outros times, dos gigantes, sim, né? Pra ir atrás dele, que falaram, sim, que United estava atrás dele, Barcelona mesmo, né? Acabou indo pro Barça, vários clubes queriam ele, né?
Verdade.
Mas também deixou o Brasil na mão na semi aí que a gente vai falar agora.
O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol!
E aí nesse jogo contra a Turquia, o Edilson, ele acabou entrando também, né, como titular. O Denilson, cara, ficou puto da vida, que ele achou que ele ia jogar no lugar. E aí ele até conta que depois o Filipão vai no quarto dele, troca uma ideia com ele, que ele é muito importante pro time.
Ah, é?
E aí acaba meio que apaziguando, né, mas o Denilson tinha ficado pé da vida, que achou que ele que ia jogar no lugar do Ronaldo.
É, porque brincadeiras à parte, o Edilson, ele não era um craque, não era nem nada, mas ele resolvia na frente, ele... Era aquele jogador raçudo, que tinha um drible bom, velocidade. Eu não desmereço o Edilson não, cara.
É, mas é porque você pega assim, olhando hoje, né? O Brasil jogava num 3-5-2, e aí você não tinha o Ronaldinho Gaúcho. Ele era aquele meio atacante, né? Era um falso atacante, né? Ele não era nem armador, que não tinha bem armador do time. Você tinha o Roberto Carlos, o Cafu, que jogavam direto no ataque, né? Não marcavam. Uhum. Você tinha o Kleberson, que era um cara que tinha uma saída de bola muito boa, e o Ronaldinho Gaúcho era praticamente um atacante ali chegando na área, né? Então, realmente, se olha pro time, não faz sentido o Denilson ser substituto, porque o Denilson é jogador de ponta. Né? Então, pro Denilson jogar na ponta, você teria que ter um Rivaldo jogando ali, meio enfiado no meio. E não era, né? Ele tava encaixado o ataque, Ronaldo e Rivaldo. Então, de fato, faria sentido mesmo, sei lá, talvez o Ricardinho poderia ter, seria uma escolha mais óbvia, né? Mas o Edilson acho que fazia bem a função, porque era um cara que era um atacante, mas não era um centroavante, era um atacante que flutuava, né? Então, olhando taticamente, fez muito sentido o Edilson ser o titular daquele jogo.
É, e no Palmeiras, ele jogava de meia. No Palmeiras lá de 93, 94, ele era meio que o meia pro Edmundo e pro Evair. Então, ele era uma posição que ele jogava, né? Podia jogar. E esse jogo também foi um jogo muito difícil também, né? A Turquia, que a gente falou lá no começo, que todo mundo falava que o grupo do Brasil era o mais fraco, os caras acabaram chegando nessa semifinal. O Brasil acabou batendo eles com um gol de biquinho do Fenômeno, né?
Aí você tá vendo o Marcos Gilberto Silva já parte bem lá pela esquerda, levou vantagem no lance. Ronaldinho encosta, tocou pro Ronaldinho, botou na frente, isso, Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol!
Tava até revendo os gols da Copa, e contra a Inglaterra o Ronaldo tá com o cabelo maior, não tá zero. E aí foi nessa partida que ele fez o cascão, e aí não tirou mais, né? Não tirou mais pra final, o Brasil acabou vencendo, 1-0. E vamos para a final.
Grande final agora.
Eu acho legal a gente. Você olha para a tabela dessa Copa de 2002, e aí você chega Brasil e Turquia, né? O Brasil, apesar de que foi um jogo muito duro, mas o Brasil deu um pouco de sorte, né? Sorte entre aspas, porque se muita a gente sorte. For pegar ali pela tabela de como era o negócio, veja, poderia ter tido já nas oitavas de final, até na época se falava muito bem, poderia ter tido uma França e Argentina nas oitavas. Um jogo foi Suécia e Senegal. Aí o Senegal ganha da Suécia na prorrogação, vai para as quartas contra a Turquia e perde na prorrogação. Então quase que pega um Brasil e Senegal na semifinal, e aí ia ser outro jogo, né? Outra história. Senegal correria, os caras embalados, queridinhos da torcida, da mídia, né? Então o Brasil deu uma baita de uma sorte nessa semifinal aí.
Não, a chave toda do Brasil, cara, é o que você falou, a França e a Argentina tendo ficado fora, a única seleção grande que ficou do nosso lado da chave foi a Inglaterra, que a gente acabou picando. O resto foram seleções que estavam, que nem você falou, de momento, né? Senegal, a própria Turquia, que fez um jogo difícil. Mas você olha pro outro lado da chave, você tinha Espanha, você tinha Alemanha, você tinha Itália. Então foi bem mais difícil, né?
Eu acho que o Brasil com uma Itália poderia engrossar o caldo. Mas eu acho que com o que os três estavam jogando, que o time estava jogando, eu achei difícil o Brasil perder quem fosse, entendeu? Eu achei que não tinha um time preparado naquele mês pra ganhar do Brasil. Eu acho que não tinha.
Eu também acho. Talvez a Argentina, porque a Argentina, sinceramente, se rolasse um Brasil e Argentina com essa seleção que a gente comentou, né, o elenco deles, talvez engrossasse ali. Mas eu concordo que o Brasil, ele tava num momento, tinha uma aura muito grande, né?
E a gente chega na grande final aí, o Brasil, terceira final consecutiva. E aí, eu tava olhando esses jogos que o Brasil fez aqui, eu acho que a zica começou aqui, cara. Que a gente bateu na Bélgica, a gente bateu na Alemanha.
Depois, e a França? A França não tem explicação.
A França não tem, mas mas a França foi antes. Ah, teve depois, né? Verdade, teve depois de novo. Mas aí, ó, a gente zicou os caras aí, ó. Vai que a gente pega a Inglaterra em 2022 e toma deles também, ó. Então, cara...
E a Inglaterra é a seleção do momento aí, cara.
Tem tudo pra...
Boa.
Mas bora pra final aí.
Bora pra final aí. No dia 30 de junho de 2002, a gente tava de férias lá. Tava começando as férias, né? Da gente aí, na época que tava no colégio, beleza, não fazia nada, tempo bom. E o Brasil começa com Marcos, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior. Teve uma parada também que o Anderson Pogba começou a titular, o Edmilson ganhou a posição durante a Copa também, né? Teve também aquele lance histórico do Edmilson, que ele não conseguia colocar o uniforme lá, nessa Copa aí.
Esse uniforme era ruim pra caramba, tinha uma camisa por dentro da camisa, era difícil mesmo.
Aí Cafu e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson acabou ganhando também a posição, fez uma ótima final também. Ronaldinho Gaúcho voltando de suspensão, Rivaldo e Ronaldo. E tinha aquela parada, antes do jogo, na pré-eleção, o Filipão falou assim, ó, estão falando aí que o Rivaldo não passa pro Ronaldo, Ronaldo não passa pro Rivaldo, qual que é isso aí? Aí ele falou, não, professor, não tem nada disso não. Aí parece que o Ronaldo falou, não vou passar pra ele não.
Caraca.
E acabou que no primeiro gol o Fenômeno rouba uma bola, né? E toca pro Rivaldo, né? E outra coisa que também aconteceu, que o Filipão falava, não vai pra cima do goleiro, dividir bola com o goleiro, não vai, porque você pode se machucar. O Filipão tinha essa preocupação, e o Ronaldo vai e pega o rebote, e o Kahn, que era o, teoricamente o melhor da Copa, que foi até eleito o melhor da Copa antes da final, bateu roupa, né? E aí o Brasil faz 1-0.
Tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil, arrancada ali pelo meio em cima dos alemães, é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol!
E aí acho que acalma também, é o 67, né, cara? Foi um jogo, não foi fácil. Mas, também.
É, não foi fácil, o jogo foi difícil, cara. O Brasil teve boas chances, o Marcos fez uma ou duas defesas importantes, né, ali. O jogo não foi fácil, não. É que o Ronaldo decidiu e na nossa memória, tipo, ele dominou o jogo, mas não foi tão fácil assim, não. Renan, só uma coisa que a gente esqueceu de comentar antes da final, da semi da Turquia, foi a jogadaça do Denilson lá na lateral, com os turcos lá.
Verdade, né?
Só pra pontuar, né, que ficou icônico também esse lance.
Sim, com os quatro caras correndo atrás dele, ele driblando. Ele entrava pra isso, né, cara? Ele entrava pra driblar ali, desconcertar os caras. Uhum. Tem um lance também contra a própria Alemanha também. Já no final do jogo ele entra, começa a pedalar pra cima dos caras, o cara dá no meio dele, assim. Já no final do jogo.
Então... Aí ele sofreu a falta, aí tipo, ele esperava pra bater, não sei o que, e o juiz finalizou o jogo. Ele conta que ele ficou puto.
Kaká tava pra entrar, e foi assim, um jogo também, o Rivaldo jogou muito também, né? Ele acabou participando dos dois gols, né? Ele faz o corta-luz também pro gol do Ronaldo também, né? Então, os dois ali estavam numa fase sensacional, e eu acho que foi um dos últimos respiros do Rivaldo, né, cara? Essa Copa aí, depois dessa Copa ele também... Nunca mais jogou,
ele,
né?
Ele parou de ser convocado depois da Copa? Não lembro.
Ele acabou indo pra algumas convocações, só que aí nas eliminatórias o Kaká foi ganhando a vaga dele.
E aí surgiu o Adriano, o Robinho, o Diego, aí realmente já era renovação.
Já era uma outra, né?
Já era renovação.
E assim, foi uma final assim bem bacana. Assim, o Kleberson também bateu uma bola na trave, teve um que ele bateu de chapa na trave, a outra ele bateu cruzado assim, passou pertinho também. Uhum. Pô, foi um jogo... Ele fez um jogo muito bom também. O Marcão pegou uma falta do Neville. Pegou uma bola também, tipo, a queima-roupa também. Dentro da área, assim. Foi, assim, sensacional. Pô, foi uma Copa bem bacana, né?
Assim, a gente também tem que falar de novo. O Brasil deu uma sorte danada nessa Copa. Porque a Alemanha chegou na final sem o Ballack.
Sem
o Ballack. Tudo bem. Ah, tinha Klose, tinha Bierhoff, tinha o Kahn, o gol, tinha o Fings, né, que na época era um bom jogador. O Neuville, né, que jogou muito também. Acho que em 2006 Neuville foi fazer uma Copa destruidora em 2006. Mas em 2002 ele já era um bom atacante também, né, acho que um ponta direita, assim, bem chato de marcar. Mas o time que era o maestro desse time era o Ballack. E o Ballack que estava no auge da carreira. Então, olha, eu acho que se tivesse um Ballack naquela final, poderia ter sido outra história também, viu? Era um cara que poderia engrossar.
Poderia engrossar, é verdade. Sempre gostei muito do Ballack.
Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu acho que ele não ia conseguir dar conta, não. Acho que o Brasil era muito superior, né, cara? Quem assistiu a semifinal, a Coreia do Sul quase que ganha da Alemanha. Foi um jogo, foi pra prorrogação, se eu não me engano. Foi ali o Kahn pegando tudo, né?
Já vamos chegar lá, porque não era nem pra Coreia do Sul tá nessa semifinal, né?
Mas até aí, né? E aí acabou, o Brasil acabou ganhando esse título, pentacampeonato, nossa última Copa aí, né? Tem galera ouvindo aí que nunca viu o Brasil ganhar uma Copa, né? Então, essa foi o nosso último título. E aí, galera, fazer alguma... lembrança final aí das outras seleções aí, que a gente acabou focando bastante no Brasil.
Tem esse lance da Coreia do Sul. O Emanuel que sabe explicar melhor, Emanuel, o que foi que rolou?
É que a Coreia do Sul era dona da casa, tinha um time mais forte que o Japão até, na época, mas assim, passou da Itália com a ajuda do juiz, e passou da Espanha especialmente com a ajuda do juiz, né? Vai ganhar da Itália na prorrogação de 2-1 e da Espanha nos pênaltis. Só que detalhe, tá? Você vai pegar o que era a seleção da Itália em 2002, você já tinha Buffon, Maldini, Cannavaro, Del Piero, Gattuso, Inzaghi, Totti,
como é que Nesca, esses caras perderam?
Livio, né? Zambrotta, Montella, Vieri, Materazzi.
Assim, era a base, base de 2006,
era
né?
Era uns 80% do time de 2006, né? E aí já eram os caras, eles já eram os caras. Não era não, que os caras estão surgindo da geração, não. Aí não já era, promessa, já era não, os caras sendo os caras mesmo, né? E aí a Espanha também, cara, a seleção da Espanha, eu vou dizer pra vocês só, tá, que era a defesa da Espanha, tá? Você tinha lateral direito, Puyol, com lateral direito, e a zaga era apenas Elgueira e Erro.
E Erro, tá? Meu Deus do céu, os melhores zagueiros da história.
E era uma seleção que tinha, um jovem chamado Xavi no banco, tinha um meio campo mais ou menos, um meio campista mais ou menos, que se chamava Luis Enrique, jogou um pouquinho, não sei se lembram dele. Tinha um outro meio campista que também jogou uma bolinha, mais ou menos, chamado Mendieta. E um ataque que era mais ou menos, era Raul e Morientes. Então...
Caraca, como é que é? Eu preciso rever, cara. Depois desse cast eu vou rever esses jogos da Coreia do Sul contra a Itália e contra a Espanha pra ver o que, é que aconteceu, cara.
Mas a Espanha tinha aquela fama, né? A Espanha tinha fama de ser pipoca, né?
Mas era a Espanha, já era forte, viu? Já era uma Espanha que era pra ter chegado nessa aí. Porque realmente foi um erro de arbitragem, não lembro exatamente qual, mas a Espanha foi prejudicada, né? Foi prejudicada pela arbitragem. É, veio de uma campanha de primeiro lugar no grupo, aí passa da Irlanda, que tinha um bom time, a Irlanda, tá? Tinha os caras bem, na época, o Duffy, que jogava no Chelsea, tinha os caras, o Robbie Keane, né, que era o irmão do Roy Keane. É uma Irlanda boa, ganha nos pênaltis da Irlanda e perde nos pênaltis da Coreia do Sul. Mas se passa, pegava uma Alemanha na semifinal. E aí, Alemanha e Espanha, você também não sabe o que vai dar, né? Mas você vê que, assim, a Coreia do Sul chegou numa semifinal muito ajudada, nas oitavas, mas especialmente nas quartas, assim, é um jogo bem escandaloso, se tem notícia.
Time da casa, time da casa. Time da
exatamente.
Casa.
E lembrar também que 2002, né, passou o Penta, todo mundo, né, Fátima Bernardes no vestiário, aquela coisa toda.
Puta, verdade.
O que aconteceu? Teve um momento mais icônico da Copa de 2002, que é o Vampeta bêbado dando cambalhota na rampa do Palácio.
Palácio.
E aí, e o Vampeta fala, né, que eles vieram, imagina, se os caras não vieram tomando do Japão até aqui, né?
Amado. E o Vampeta... 12 horas de viagem.
Tem um desses vídeos aí no YouTube que o Vampeta faz, né, pra Jovem Pan, que ele conta essa história, que ele fala que ele tava, assim, muito louco, assim, que os caras não tinham parado de beber desde que... saíram do avião, tá certo?
E assim, ó, a gente falou do Brasil que teve... Foi meio fácil o lado, mas a Alemanha também, né, cara? Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul, porra,
e né? Ganhando de 1-0 pra todos.
E com o Balak fazendo gol em quase todos os jogos, cara. Até que a gente falou, o Manuel falou que se ele tivesse o jogo, provavelmente seria mais difícil, né? Ele fez gol contra Estados Unidos, fez gol na semifinal contra a Coreia do Sul... E só o Neville que fez contra o Paraguai.
Mas é, cara, se a gente analisar... Eu não tô comparando o jogador, lógico, aqui. Porque eu acho que não tem comparação. Mas tô falando do peso pro time. Seria a mesma coisa que tirar o Rivaldo do Brasil, cara. Essa pegada.
Mas nessa Copa aí foi onde o Klose começa a caminhada dele, né? Pra virar o artilheiro das Copas.
200 gols,
porque só me lembro da primeira rodada. Eu lembro de ver esse jogo com o meu avô, eu acho. Foi um jogo que ele não foi muito... Ele era de manhã cedo, eu acho. Que a Alemanha botou 8-0 na Arábia Saudita. Primeira rodada da Copa do
Verdade.
Mundo. O Klose fez hat-trick. Depois ele vai marcar mais um ou dois gols na fase de grupos e também continua brocando no mata-mata, né? Então o Klose, se não me engano, foi junto com o Ronaldo, né? Dividiu a artilharia da Copa. Ou o Ronaldo foi sozinho, isso não lembro agora, mas...
O Ronaldo ganhou de artilheiro, né? Isso. Tá vendo aqui o Golden Boot, né? Foi do Ronaldo. O Golden Ball do Kahn. O Yashin Award, que é dado pro melhor goleiro... Pro Kahn, jogador mais jovem, melhor mais jovem, o Donovan. Que porra, cara. Aí não dá pro Ronaldinho Gaúcho. É complicado, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho é de 80, o Donovan é de 82. Mas vamos lá, né? O time de fair play foi dado pra Bélgica. E o time com mais entretenimento foi o time da Coreia do Sul. Aí também, né, puxaram pra casa, né?
Porque os caras perderam o terceiro lugar pra Turquia, tinha que dar algum troféu pra eles, né? Não, a seleção da Copa, então, teve goleiros, né? O Kahn e o Rustu, acho que caberia o Marcos aí, né? Porque, pô, só porque foi a final, né, Marcão, mas não faltou.
Mas é justo, né?
Justo, justo. Kahn e Rustu, baita goleiros, né? Defensores, Roberto Carlos, Campbell, o Hierro, Myung Bo Hong, da Coreia do Sul, que eu não lembro quem que é. E o Alpay, né? O Alpay foi um zagueiro, jogou em alguns times interessantes ao longo da carreira aí. Era um cara...
Turco,
acho que ele, não sei se era do Galatasaray, do Fenerbahçe, enfim, era um cara de...
Do Fenerbahçe.
Fenerbahçe, acho. Né? Meias, aí você tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Balak, Reina dos Estados Unidos, né? A gente pode também aí dar uma contestada nesse Cláudio Reina. E o Sang-Chu, da Coreia do Sul, que provavelmente devia ser o camisa 10 aí, o principal...
Era o som da época.
Era o som da época, mais ou menos. E ataque daí sim, né? Bem entregue, né? Ronaldo, Klose, Diouf e Sass. Realmente, isso aí não tem o que falar. Os caras que realmente jogaram muito nessa Copa do Mundo aí.
Então, acho que é isso aí, né, galera?
Isso aí.
Copa bem bacana aí, bem lembrada. Nosso último título mundial com uma seleção assim, ó. Que hoje a gente fala, como que o Brasil não ganha e tal. Cara, a gente tinha 3 caras que foram já eleitos melhores do mundo. O Roberto Carlos já foi segundo melhor do mundo. Cafu, dos maiores laterais da história. Lúcio, puta zagueiro. Era uma seleção repleta, né, de super estrelas, né? Então, diferente de hoje, né?
Isso que a gente vai chegar em 2006 aí. Aí você vai ver o tanto de jogador bom que tinha lá.
Só que era mais fim de carreira de muita gente, né? Aquela Copa já, né?
2006 foi o avesso na questão da resenha, né? Os caras acabaram perdendo a linha, né? Foi muita resenha.
Foi muita resenha.
Era isso, era treino liberado pra torcida. Pô, como que o cara quer ganhar uma Copa do Mundo?
Isso aí, então agradecer, Emanuel, pela participação. Valeu, Emanuel.
E também acho que um destaque que vale a pena lembrar dessa Copa é de quem não estava lá. E quem não estava lá era a seleção holandesa, né? A Holanda que vinha, né, de uma semifinal na Copa de 98, que tinha aquele baita timaço, né, com o Clive, os irmãos De Boer e tal, mas que tinha, olha, e também caiu, se não me engano, na semifinal da Euro de 2000, e aí já não tinha mais uns caras, não tinha, por exemplo, o Bergkamp, né, mas que tinha, em compensação, Van der Sar, aí tinha o David, Seedorf, Clive, Cocu, o Van Bronckhorst. Então, era um time que você não imagina, né? Como é que a Holanda ia ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? Mas não foi, não foi. Foi uma grande baixa da Copa de 2002, com certeza. Então tá, valeu, Renanzinho, valeu, Ney. Sempre um prazer estar aqui falando de Copa do Mundo. 2002, uma Copa muito especial, né? A última que a gente ganhou. E que venha a Copa de 2006 agora. Valeu, um abraço.
Muito bom, muito bom. Ney aí, quer deixar o recado final?
Obrigado, Manuel, mais uma vez aí. Esses episódios das Copas são bem legais. Copa de 2002 é o que a gente falou, né? Foi a última gota de felicidade da seleção. E daqui pra frente é só decepção, né? Até rimou. Bom, é isso aí. Obrigado. Obrigado pra quem ouviu também aí. Segue a gente nas redes sociais. Se você não segue, só procurar Retranca Underline Cast em todas. Você encontra a gente. Twitter, no Insta, no Face. Você vai encontrar nossos episódios. Você vai encontrar o link as arrobas dos nossos convidados. Então, você vai ter acesso, quiser mandar uma mensagem pro Manuel. Se você não concorda alguma coisa com ele, pode mandar. Pra gente também. E é isso aí, né, Renan?
Isso aí também. Sigam o meu outro podcast lá, o Fifalogia também. Fala de FIFA Ultimate Team, bem bacana. Valeu, galera. Até a semana que vem.
Valeu, obrigado.